Senhores deputados, penso que estamos em condições de dar continuidade aos nossos trabalhos. Ponto 5 da nossa agenda do dia, audição da Associação para o Desenvolvimento e Promoção de Santa Bárbara, no âmbito do projeto de resolução 9313, é uma iniciativa do Partido Socialista, reconhecimento formal dos Centros de Convívio e dos Remédios e do Pilar da Bretanha e do Centro Comunitário de Santa Bárbara, é este o projeto de resolução, para a audição da Associação para o Desenvolvimento e Promoção de Santa Bárbara, temos connosco a sua presidente, Ana Paula Batista, a quem agradeço a sua disponibilidade para vir à comissão e também nesta primeira fase, dizer que temos uma hora para fazermos esta audição. Dizer-lhe que, nesta primeira fase, dar-lhe a palavra para uma intervenção inicial que pretenda fazer, caso pretenda fazer, e posteriormente abrirei um espaço para inscrições por parte das senhoras e seus deputados para algum pedido de esclarecimento. É uma conversa muito formal, em que vem explicar aquilo que é a visão deste projeto de resolução no âmbito da Associação que dirige e, portanto, é algo muito calmo, muito tranquilo. A nossa comissão preza por ser um espaço de diálogo e de esclarecimento e, portanto, faça favor, tenha a palavra.
Bom dia a todos. Como aqui o Sr. Presidente já disse, o meu nome é Ana Batista, venho representar a Associação de Santa Bárbara. Inicialmente eu gostaria de dizer o que é a associação e como é que ela surgiu. Portanto, a associação surgiu no ano de 2018 para vir dar resposta à população idosa, porque era uma lacuna que foi identificada pelo então executivo da Junta de Freguesia e enquanto Junta de Freguesia não era possível dar respostas neste sentido. Portanto, ela foi fundada no final do ano 2018. No ano 2019 foram alterados os seus estatutos para IPSS, para que pudéssemos concorrer a alguns projetos. E em 2020 apresentámos uma candidatura no âmbito de oportunidades. E no ano de 2021, aí efetivamente começamos o nosso trabalho junto da população idosa da freguesia de Santa Bárbara. O trabalho iniciou-se com algumas visitas domiciliárias, também foi o ano seguinte à pandemia, os idosos estavam todos muito retraídos. Fomos casa a casa com idosos sinalizados pela Junta de Freguesia, fomos apresentar o nosso trabalho. Depois disto também começamos a acompanhar os idosos na toma da vacina do âmbito da Covid-19 e isto tornou-se aqui, depois deste acompanhamento, a associação começou a ser solicitada de diversas formas. Para além desse acompanhamento individual, essa intervenção individualizada a cada idoso, nós também dinamizamos os centros de convívio, que até então eram informais, eram espaços cedidos pelas juntas de freguesia, em que os idosos iam para lá, mas eles é que levavam os seus lanches, eles é que compravam os seus materiais, portanto, apenas era cedido um espaço e achamos que eles não estavam a ser valorizados. Portanto, tratou-se dessa dinamização com atividades estruturadas para o centro de convívio e também a intervenção domiciliária. A intervenção domiciliária não foi só o acompanhamento à toma da vacina da Covid-19, também passa por marcações de exames, consultas, o próprio acompanhamento dentro da consulta, porque muitos idosos, quando nós estávamos à espera que eles fossem uma consulta, chegávamos cá fora, questionávamos. E então, o que é que o médico disse? Ah, já não me lembro. E então começámos a acompanhá-los nas consultas e os próprios médicos já nos reconhecem, já sabem que é o nosso trabalho, nós entramos, estamos lá, colocamos questões que achamos pertinentes, também situações relacionadas com a segurança social, os idosos recebiam uma carta e aquilo para eles era uma confusão imensa, e então nós desmistificamos aqui toda essa burocracia e acompanhámos, somos a agenda pessoal de cada um deles. Portanto, na véspera de um exame, de um atendimento, nós ligámos a avisar e muitos deles já nem se lembravam que tinham essa marcação. Portanto, o nosso trabalho começou inicialmente só na freguesia de Santa Bárbara e depois então sentimos necessidade de expandi-la, a nossa intervenção para as freguesias de Betânia, Remédios, Ajuda e Pilar, devido à sua seu afastamento geográfico. Não existem respostas sociais neste sentido, naquela zona. Depois, no ano de 2022, começamos a intervir no centro de convívio numa primeira fase, depois então é que passamos à intervenção domiciliária. No caso da Ajuda da Bretanha, apenas tivemos algumas situações de intervenção domiciliária, porque lá existe um centro de convívio minimamente estruturado. Atualmente, nós temos sido procurados, mas não conseguimos dar resposta a todas as solicitações. Apenas temos duas colaboradoras para a vertente da dinamização dos centros de convívio das três freguesias e os acompanhamentos individualizados. Custa-nos muito ter que rejeitar pedidos. Nós estamos aqui para apoiar os idosos, mas se o governo também não nos apoia, nós não conseguimos fazer. Daí que nós apresentamos, nós tivemos uma reunião na Segurança Social, com o Dr. Paulo Franco, que nos orientou para a apresentação de candidaturas aos centros de convívio, para podermos ter uma verba que era destinada ao lanche. Para Santa Bárbara ainda conseguimos, nós temos esse apoio, e depois apresentamos uma candidatura para um centro comunitário, que engloba aqui o nosso tipo de trabalho, porque nós fazemos algum trabalho que é de um SAT e algum trabalho que é de um centro de dia. Daí, uma resposta atípica e a melhor solução encontrada foi um centro comunitário. Estas candidaturas foram apresentadas em 2023. Após vários meses de questionamento, este ano nós recebemos a resposta de interrompimento destas duas candidaturas, destas três neste caso, que é o Centro de Convívio dos Remédios, do Pilar e o Centro Comunitário, alegando falta de verba. Pronto. Nós já tivemos visitas da Segurança Social, da Direção Regional de Igualdade de Oportunidades, que é que nos financia, mas que também já alega que o projeto, não podemos continuar a vida inteira a ser projeto. A verba que nos é cedida anualmente não é, nunca é suficiente. Nós ultrapassamos sempre esse valor. Ainda o ano passado, a verba de 2000, a candidatura foi apresentada em janeiro. Só em março deste ano é que nós recebemos a verba de 2025. As candidaturas que tiveram alguns meses sem receber, os outros meses receberam porque nós fomos concorrentes a outros projetos, a donativos, a algumas vendas de trabalhos de idosas, e é um sufoco poder estarmos assim. Nós achamos que merecemos passar a Valência, poder dar tranquilidade às nossas colaboradoras e também aos idosos, porque eles sentem quando elas não estão bem, eles acompanham, eles sabem de tudo. Nós estivemos mesmo prestes a encerrar os nossos serviços. Portanto, recebemos a verba de 2025 em março deste ano, só pudemos apresentar a candidatura depois de fazer o relatório de execução. Porque não podíamos fazer antes sem ter dados concretos, e a questão ainda não obtivemos qualquer resposta também.
Muito.
Sim.
Muito obrigado. Estão abertas as inscrições. Já têm inscritas a Sra. Deputada Patrícia Miranda e a Sra. Deputada Márcia Goulart. Continuam posteriormente abertas inscrições. Sra. Deputada Patrícia Miranda, dispõe de 4 minutos. Faça favor.
Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, um bom dia a todos. Agradecer, antes de mais, a presença da Senhora Ana aqui na nossa comissão, os esclarecimentos que já nos foi prestados. No entanto, ainda existem algumas questões que gostaria de dar. No entanto, se me permitem, eu gostava Antes de mais, de lhe agradecer o trabalho que a Associação faz nesta zona. Nós, e quem conhece a nossa geografia, a nossa ilha, sabe que a zona da Bretanha é das zonas mais distantes do concelho de Ponta Delgada. É uma zona essencialmente com uma população envelhecida, que carece de outro tipo de respostas, e essas respostas são, na sua maioria das vezes, asseguradas por esta associação. Portanto, mais do que um papel de associação, vocês prestam um trabalho de proximidade, de amizade e, se me permitem, até de amor, porque são pessoas que estão isoladas nas suas terras e que contam com as técnicas desta associação e com esta associação para muitas das suas atividades, das suas necessidades do seu cotidiano. E eu primeiro começava a lhe perguntar mais ou menos quantos números de utentes é que esta associação dá resposta. Nós estamos a falar de quantos, essencialmente?
Neste momento, cerca de uma centena. Eu trouxe uma tabela de dados, se vocês quiserem ter acesso, ao longo dos anos da nossa intervenção.
Portanto, nós estamos a falar de mais de uma centena de idosos que dependem desta associação para muitas das suas atividades de dia-a-dia. E as primeiras questões que eu gostava de fazer era: quando é que surge a necessidade de transformar o trabalho que esta associação presta em algo mais concretizado? Ou seja, transformar a Associação de Santa Bárbara num centro comunitário e formalizar de uma vez por todas os centros do Pilar e dos Remédios. Perguntar-lhe se o que é que está a faltar para que essa contratualização efetivamente se pronuncie, porque nós não estamos a falar de uma situação que começou ontem, nós estamos a falar de uma associação que já surgiu há algum tempo, que depois foi intensificando os seus trabalhos e necessitando de uma resposta mais aprofundada, que levou 2 anos à espera de respostas por parte do Governo Regional e que depois de passar desse recebe uma resposta negativa à execução desses processos. Portanto, o que é que realmente está aqui a faltar para que essas respostas sejam colocadas à disposição de mais de uma centena de idosos? E depois dizer-lhe que o Partido Socialista apresentou este projeto de resolução que recomenda ao Governo Regional, com caráter prioritário, que contratualize o Centro Comunitário de Santa Bárbara e os Centros de Convívio do Pilar da Bretanha e dos Remédios, exatamente porque percebe a necessidade destas respostas e a sua urgência em ser colocadas ao serviço da população, e perguntar-lhe se a associação concorda com aquilo que nós aqui apresentamos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, faça favor, tenha a palavra.
Como a doutora Patrícia disse muito bem, portanto, são idosos que, muito isolados do centro de Ponta Delgada. Eu queria só dizer aqui uma ressalva, que muitos deles nem têm suporte familiar. Portanto, os filhos saem, vão viver para a cidade e eles ficam ao abandono. Portanto, a associação é a única entidade de referência que eles têm. A necessidade de expandir o nosso trabalho surgiu no ano de 2023, que é quando nós começamos a reunir com a Segurança Social e a tentar procurar aqui a melhor resposta e a melhor forma de podermos ultrapassar isto, que foi quando, efetivamente, foi feita a candidatura na plataforma SEADES para o Centro Comunitário. Nós agradecemos imenso ao Partido Socialista por ter tomado esta iniciativa, porque nós sentimos que já não temos forças para continuar. Nós já, como eu já referi na minha primeira intervenção, nós já fomos, já tivemos visitas do ISA, da Direção Regional de Igualdade de Oportunidades, inclusive a Segurança Social diz-nos que não tem processos tão estruturados como nós temos, cada idoso tem o seu processo, onde é registado as assiduidades, porque há idosos que frequentam o centro de convívio, mas não dispõem de intervenção domiciliária e vice-versa, e há aqueles que diferem das duas. Portanto, é tudo registado aqui, temos dados de tudo, anualmente é feito um plano de atividades, eu trouxe o primeiro, aliás, tem mais aqui, mas eram muitos bateios em cima da mesa. Tem um plano de atividades, há um relatório anual das atividades, isto tudo já foi mostrado, temos tudo documentado em tabelas, com números, sabemos que os números falam mais alto, portanto, não percebemos porque é que houve este interferimento. Não sabemos mais o que é que podemos fazer. sentimos de mãos e pés atados. Só sabemos que desta forma não podemos continuar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se vai usar o seu direito de réplica.
Sim.
Disponho de 2 minutos. Faça.
Obrigada, Sr. Presidente. É muito rápido, é apenas para solicitar à Sorana que se pode entregar depois à mesa, à comissão, ou a tabela com a evolução do número de utentes que fazem parte da associação.
Ok.
Muito bem. Muito bem, depois pode.
Pode ainda ser abrir para alguma.
Eu tenho a minha.
Eventualmente, depois de recepcionada, irei fazer distribuir. Muito bem, Sra. Deputada Márcia Goulart, tem o microfone mesmo aqui em frente. Eu penso que dá para projetar.
Acho que sim.
Bom dia, 4 minutos.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Quero desde já agradecer à Sra. Ana Batista por estar aqui presente e vir esclarecer toda esta situação que é de extrema importância. Começo por reconhecer o mérito do trabalho desenvolvido pela Associação de Promoção do Desenvolvimento de Santa Bárbara, que tem um papel determinante no apoio à população idosa daquelas freguesias, através dos seus centros de convívio e do projeto Geração 1000. Claro que devo reconhecer que esta instituição é essencial para combater o isolamento social, promover o envelhecimento ativo, reconhecer a qualidade de vida dos idosos e tem que se assumir como um parceiro relevante social na comunidade inserida na Costa Norte, Conselho de Ponta Delgada. E por isso é justo valorizar e reconhecer todo o trabalho feito e desenvolvido e analisar as condições para a consolidação e continuidade. Portanto, e porque estive aqui a verificar alguns dados, tenho 2 ou 3 questões para colocar apenas para perceber e melhorar a situação. Segundo aqui consegui apurar e gostaria que me esclarecesse, quando a sua associação, ou quando esta associação apresenta a candidatura ao projeto de Geração 1000, inicialmente, não sei se foram instruídos com toda a documentação necessária e obrigatória, tendo sido necessário proceder à sua realização meses depois. Ou seja, há aqui um momento em que é feita a candidatura, mas depois é-lhes dado conhecimento de que faltam documentos que são necessários e que, portanto, não é aprovada. Segunda questão é que valor é que a associação já recebeu desde 2023 até à data de hoje por parte do Governo Regional, mais concretamente por parte da Direção Regional para a Promoção, Igualdade e Inclusão Social. Sabe-me dizer mais ou menos que valores é que foram esses? E, além disso, quando tomam conhecimento de que falta documentação para que a associação passasse a ser reconhecida, passasse a ter os devidos apoios, foram informados várias vezes e numa linha cronológica de tempo, nomeadamente, que poderia indicar, no mês de agosto foram feitos vários pedidos de documentação extra e a associação não os entrega. E, inclusive, aqui alguma tentativa de reunir em que a reunião é cancelada pela responsável da associação. Gostaria de ver esta situação esclarecida se possível e, para já, são estas as minhas questões.
Muito obrigado, senhora deputada, para responder. Faça favor.
Bem, realmente em agosto solicitaram-nos alguns documentos, coisa que não acontecia, porque nós no final do inicialmente o projeto era para 12 meses, depois foi programa civil e quando nós formalizávamos o relatório, enviávamos todas as faturas correspondentes, porque também numa fase inicial o projeto abrangia a contabilidade, seguros, materiais para trabalhos e agora só financia o pagamento das técnicas alojadas ao projeto. Depois, essa situação foi surgindo, foram-nos solicitando sempre. Quando nós questionávamos o atraso da verba, eram-nos solicitadas faturas que foram enviadas em agosto, foram enviadas em outubro, foram enviadas em janeiro e em março foi enviado o relatório. Nós recebemos um e-mail, nós tivemos um problema com o nosso e-mail há umas 2 semanas atrás, até depois o técnico teve que ligar para a associação. E depois também questionaram que tínhamos apresentado a candidatura, mas não tínhamos enviado o relatório. Não, o relatório foi enviado em março, eu voltei a reenviar o e-mail com o relatório, onde está lá todos os documentos, as faturas, até comprovativos bancários, porque já nos solicitam os comprovativos bancários, Portanto, foi tudo entregue já. Agora, através da devido à candidatura, solicitaram-nos novamente atas e estatutos, que nós vamos enviar o mais rápido possível. Como ele disse, tivemos problemas com o nosso e-mail, não estávamos a receber e-mails, depois também deixámos de poder enviar e-mails. Situação que também a Direção-Geral de Igualdade de Oportunidades parece que passou pelo mesmo, porque diz que não, disse-nos uma técnica, porque não encontrava as nossas candidaturas e também disse que, portanto, não sei se existe um problema geral com os e-mails. Em relação à verba que questiona, não sei de cor, sei que o projeto inicialmente começou com 21 mil euros, mas era por. Só tinha uma técnica na altura, depois, ao longo de dos anos, a verba foi aumentando, o ano passado foram 43 mil euros. E este ano a candidatura apresentada foram de 53 mil euros, porque há um déficit. Todos os anos há um déficit que nós depois solicitamos para ser debitado na verba seguinte.
Muito obrigado. Sr. Deputada Márcia Goulart, certamente irá usar o seu direito de réplica, dispõe para tal 2 minutos, faça favor.
Eu percebo tudo o que a senhora Ana diz. Mas, no entanto, continuo, vou fazer novamente a pergunta, porque é assim, sei que se candidataram, que foram entregues formulários e comprovativos, comprovativos esses que vêm com algumas incorreções, nomeadamente os relatórios não coincidem com o total das despesas, algumas despesas não estão devidamente justificadas e, obrigando a sucessivos pedidos e de esclarecimento por parte da Direção Regional da Promoção e Igualdade e Inclusão Social. Quando anunciou um alegado atraso de pagamentos, ainda existiam documentos e comprovativos de despesas por entregar e validar? É importante esclarecermos esta situação, porque não podemos dizer que estamos a dever quando, na verdade, nem tudo foi entregue atempadamente e de forma correta.
Obrigado, senhora deputada. Faça favor.
Na candidatura deste ano que estamos a referir, que o atraso foi apresentado em janeiro, em julho nós tivemos a resposta positiva, inclusive enviaram-nos o acordo foi assinado e devolvido. Saiu em jornal oficial e só em março de 2026 é que nós recebemos a verba. Portanto, não sei se... Relativamente aos comprovativos, nós tivemos uma sessão de esclarecimento em janeiro com a Diretora Regional de Igualdade de Oportunidade, onde esclarecemos tudo isto. E as incongruências de que fala têm a ver com: se nós não temos dinheiro, nós não pagamos. Quando vamos pagar, temos que pagar juros. Logo, o valor que supostamente era para ser pago não é o mesmo. E isso foi tudo esclarecido. E, inclusive, nesta reunião de janeiro, a própria Diretora Regional de Igualdade de Oportunidades disse-nos que fizéssemos força junto do Instituto da Segurança Social, para que esta resposta fosse tornada valência.
Muito obrigado. Pergunto se há mais inscrições nesta primeira ronda por parte da senhora deputada Hélia Cardoso. Faça favor, dispõe de 4 minutos.
Obrigada, senhor Presidente. Bom dia, senhora Ana Paula Marquista. Eu queria conhecer melhor a vossa instituição e se vou fazer algumas perguntas para conseguir esse objetivo. Tudo que a vossa espaço, toda a instituição já está licenciada junto, tenho que confirmar isso. Podia também, eu sei que referiu, tem duas colaboradoras, podia confirmar se percebi bem se todo o trabalho que é feito a nível de cuidados domiciliários e o centro de convívio é superado por essas duas
Senhora deputada, vou-lhe só pedir que se conseguisse colocar o microfone mais perto de si, porque estamos a ouvir com alguma dificuldade. Faz a favor, continue.
Está a ouvir assim melhor, Sr. Presidente? A outra questão, referiu ou candidaturas, eu não percebi bem se estamos aqui a falar de acordos de cooperação com o ISS, em que recebem um determinado montante por utente, se são outro tipo de projetos.
E são outro tipo de projetos que também têm esse acordo de cooperação com o ISA. E a última questão, o espaço e os equipamentos que têm no centro de convívio e para o vosso funcionamento são propriedade da junta de freguesia ou são da própria instituição? E se sim, como é que foi o seu financiamento? Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada, para responder. Faça favor, tenha a palavra. Sim,
nós efetivamente temos duas colaboradoras. Claro que com este número de idosos, a resposta que é dada por elas não é a mesma que era dada há 2 ou 3 anos atrás. Principalmente nas visitas domiciliárias, que eram feitas com alguma regularidade, agora são feitas esporadicamente. E os idosos queixam-se muito disto. Nós até concorremos a um estagiário de C para nos ajudar aqui a algum apoio, mas este estagiário não pôde ser incluído no projeto e nós tivemos que suportar essa despesa, como também agora não podemos ficar com ele, ficamos penalizados, não podemos fazer nova candidatura. O projeto que nós referimos é feito através de uma candidatura à Direção-Geral de Igualdade de Oportunidades anualmente e depois no final da execução do relatório do projeto é enviado um relatório. Com o ISA nós temos protocolado o Centro de Convívio de Santa Bárbara. E estávamos a solicitar também o do Pilar e o dos remédios, que aqui é uma verba que é dada para apoio aos lanches apenas. Em relação aos espaços, os espaços onde decorrem os centros de convívio são cedidos pelas juntas de freguesia. As carrinhas que nós utilizamos são cedidas pelas juntas de freguesia. O combustível das carrinhas é cedido pelas juntas de freguesia. Materiais e coisas são cedidas pelas juntas de freguesia. Alguns materiais nós já conseguimos ir comprando com projetos que nós fazemos à Câmara Municipal, inclusive nós já temos uma viatura que foi de um projeto que apresentámos já à Câmara Municipal. O ano passado nós conseguimos ir gerindo o dinheiro dessas verbas desses projetos, que este ano estamos penalizados porque não executámos os prazos. E também são equipamentos, às vezes, portanto, das verbas que elas fazem, dos trabalhos manuais que elas fazem, que vendem nos mercadinhos de Natal, mercadinho do Espírito Santo, elas também, alguns materiais ou equipamentos são comprados com essa verba.
Muito obrigado, Sra. Deputada Hélia Cardoso, para usar o seu direito de réplica, caso assim o entenda, dispõe de 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Pelo que eu percebi, o espaço da Bretanha tem o protocolo, o acordo de cooperação, esse está assegurado e está normalizado. Os outros espaços, por exemplo, Pilar, é que ainda não tem protocolo com o ISA, ou o contrato, acordo de cooperação. Quando decidiram abrir os outros espaços, fizeram uma candidatura para esses e não foi aceito, ou avançaram mesmo sem terem a candidatura? É a minha primeira questão. Referiu há pouco que não receberam determinadas verbas porque não executaram prazos. Portanto, eu não conheço bem a tramitação, a que prazos são estes que se refere e o que é que era necessário fazer nesse prazo. Obrigada.
Muito obrigado. Faça favor.
O acordo de cooperação que nós temos com o ISA é para o Centro de Convívio de Santa Bárbara. O dos remédios e o do Pilar, nós fizemos uma candidatura em 2023 que vem deferida. Portanto, isto trata-se de uma verba de cerca de 100 poucos euros por cada um deles, que vem deferida, levando falta de verba. A outra questão que me coloquei, eu peço desculpa.
Faça favor, só deputada Hélia.
Foi o facto de ter referido a não execução de prazos que prejudicaram o recebimento de uma determinada verba e perguntava que prazos concretamente é que se refere e o que é que era necessário fazer nesses prazos para receber as verbas. Obrigado.
Como eu disse, são projetos que nós já no Municipal de Ponta Delgada e que também temos prazos para cumpri-los e apresentar relatórios. Se nós não executamos, se nós não gastamos a verba naquilo que era para ser feita, não temos faturação, não temos comprovativos, não entregamos o relatório no prazo, portanto, ficamos penalizados.
Muito obrigado. Nesta primeira ronda, pergunto se há mais alguma inscrição por parte das. De grupos ou representações parlamentares que ainda não tenham feito qualquer inscrição. Para a segunda ronda, penso que a Sra. Deputada Patrícia Miranda manifestou já a vontade de se inscrever. Está inscrita e continuam abertas as inscrições para a segunda ronda. Sra. Deputada Patrícia Miranda, com a palavra, dispõe de 3 minutos nesta segunda ronda.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a senhora Ana Batista, no decorrer destas audições foram surgindo-me aqui algumas dúvidas que eu gostava de voltar a esclarecer e também algumas reflexões que gostava de partilhar. De facto, aquilo que nós estamos aqui hoje a discutir são coisas diferentes. Uma coisa é a existência desta associação e que todos nós reconhecemos e muito bem o seu papel, a sua necessidade, todos nós valorizamos e partimos do pressuposto que nestas matérias não é o governo regional que precisa de defesa, é sim as nossas instituições e as pessoas a que estas instituições prestam serviço. Porque sempre que um apoio não chega, sempre que uma candidatura não é aceita, sempre que um processo é interferido, não é o governo regional que perde, nem a associação que perde. Quem perde são as pessoas que precisam desta resposta. E neste caso estamos a falar de 100 idosos da Costa Norte do Conselho de Ponta Delgada que precisam de duas respostas muito simples à margem desta associação, mas dependente desta associação. E eu volto a repetir quais são estas duas situações e que são estas que estão no projeto de resolução que o Partido Socialista apresenta. A contratualização do Centro Comunitário de Santa Bárbara e a contratualização dos centros de convívio dos remédios e do Pilar da Bretanha. Portanto, são estas duas situações que nos traz hoje aqui e sobre elas que nós devemos nos pronunciar. Situações que já foram devidamente explicadas, que apresentaram a sua candidatura em 2022 e que 2 anos depois receberam o processo de arquivamento. E aquilo que nós propomos é perante o Governo Regional que, com a máxima urgência, promova as diligências necessárias para que o Centro de Comunitário de Santa Bárbara passe efetivamente a Centro Comunitário e que os Centros de Convívio dos Remédios e do Pilar da Bretanha passem efetivamente a Centros de Convívio com tudo aquilo que necessitam, com tudo aquilo que é necessário e com todo o valor que precisam para dar a resposta com a máxima dignidade às pessoas que já prestam, mas que não têm o seu devido sua devida formalização. E dito isso, pergunto-lhe de que valores é que nós estamos a falar, ou seja, que valores é que o Governo Regional teria que despender do seu orçamento para dar estas 3 respostas?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faça favor.
Em relação aos centros de convívio, como eu já referi, o propilar e para os remédios, isto seria, não chegaria a 250 euros mensais. Em relação ao centro comunitário, aqui já não tem bem dentro dos valores, mas seria para apoiar aqui as 2 técnicas, a contratação de mais 1 ou 2 animadores para a dinamização dos centros de convívio e algum apoio monetário para material didático, material de escritório, onde, assim, contabilizar um total, não sei, o projeto só para as técnicas e o seguro deste ano, tirando o déficit à volta de 50 mil euros. Estamos incluindo aqui mais 2 animadores, pelo menos.
Muito obrigado. Pergunto se vai usar o seu direito de réplica.
Está esclarecida.
Está esclarecida. Pergunto se há mais inscrições nesta segunda ronda. Sr. Deputado Márcio Goulart, dispõe de 3 minutos. Faça favor, tenha a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Concordo com aquilo que a deputada Patrícia disse, de facto são as pessoas que ficam a perder, mas também nunca foi dito que por parte do Governo ou por parte da Direção Regional não havia intenções de tornar este centro dentro daquilo que é considerada a legalidade do sistema. Volto a insistir que isso não aconteceu porque houve documentação que não foi entregue, houve um conjunto de problemas que foram identificados, que procuraram ser solucionados, mas que também demoraram muito tempo até ao efeito. Reconheço as virtudes do projeto Geração 1000, sei que recebeu um financiamento público desde 2020, num montante superior a 168 mil euros, e pergunto à senhora, acha justo, e sabendo que há abertura por parte da Direção-Geral, por parte do ISA, para que se torne tudo dentro daquilo que é considerado o enquadramento legal, acusar ou mesmo dizer que o Governo Regional não contribui ou é o responsável pelos atrasos verificados, quando na verdade houve até boa vontade em efetuar alguns pagamentos e não houve respostas por parte da Associação atempadamente?
Sim, muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, faça favor.
Discordo completamente. Sempre que foi solicitado os comprovativos foram dados, se calhar não nos timings que se deveriam ser, mas também os timings que a Direção-Geral tem connosco, que também não são os mais corretos. E não está aqui em causa a Direção-Geral de Igualdade de Oportunidades, pelo contrário, a Direção-Geral sempre esteve do nosso lado e foi aquela que nos aconselhou a fazermos candidatura junto da Segurança Social. No entanto, essa candidatura já tinha sido apresentada e a Diretora Regional disponibilizou-se a fazer um forcing para que o projeto fosse levado adiante. Quando a candidatura do Centro Comunitário foi realizada, não havia estes constrangimentos com pagamentos. Os constrangimentos começaram a ser no ano de 2024. A candidatura foi feita em 2023. Nesta candidatura foi também a aquisição de uma carrinha. E a única resposta que nós tivemos desta candidatura foi o indeferimento da carrinha. Nunca nos questionaram mais nada. Nunca nos pediram mais documentos para este projeto, para esta candidatura. Os documentos que nos são solicitados são através do projeto de Geração 1000, que depois, com mais tempo ou menos tempo, são entregues. Porque todos os anos é-nos pedido uma coisa diferente também. Portanto, eu discordo daquilo que disse. A candidatura do Centro Comunitário em nada tem a ver com o projeto de Geração 1000. Já foi feita há muito tempo. E os constrangimentos que têm surgido foram efetivamente devido ao atraso de pagamento da verba do projeto.
Obrigada pelo esclarecimento.
Parece que eu estou a ser crucificado.
Muito obrigado. Não vai usar. Não vai usar o seu. Não vai usar o seu réplica. Está esclarecida. Muito obrigado. Pergunto nesta segunda ronda se há. Senhora deputada Hélia Cardoso, faça favor, dispõe de 3 minutos. Tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Centro Comunitário, pelo que eu percebi, então, tem atualmente esses dois colaboradores, que são os recursos que o Centro tem. Toda esta componente administrativa que estamos a falar, candidaturas, apresentação de documentos, etc., não são feitos por esses colaboradores, deve ser feito, em princípio, pela direção e em regime voluntariado, deduzo, mas pedia que confirmasse se assim é. A segunda questão, e relacionado com a pergunta que lhe fiz na primeira ronda, o acordo de cooperação para Santa Bárbara está estabilizado, está a decorrer normalmente, estão a receber as verbas per capita que está contratualizado, pedia também que confirmasse isso. Em relação a Remédios e Pilar, referiu que foi feita uma candidatura e que esta veio indeferida. Mesmo assim, a direção resolveu avançar com estes dois centros de convívio, mesmo não tendo financiamento para o efeito. Não sei se percebi bem, se assim é. E a última questão, que também tinha colocado na primeira ronda, é se o Centro Comunitário da Bretanha tem o seu licenciamento regularizado. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faça favor, para responder, tem a palavra.
Em relação a centros comunitários, só uma retificação, não há centro comunitário, havia resposta de indeferimento. O que existe aqui é o Centro de Convívio de Santa Bárbara, e este sim está protocolado, recebemos uma verba de 120 euros mensais. O dos Remédios do Pilar foi indeferido, Então, supomos que fosse à volta também dos 120 euros, daria aqui 250 euros pelos dois mensais que foram indeferidos. Sim, decidimos avançar com eles, com o apoio das juntas de freguesia. São elas que nos apoiam. Porque achamos que os idosos merecem. Em relação à candidatura, é feita por mim, eu não recebo qualquer verba, eu disponho do meu tempo pessoal, do meu tempo familiar, da minha família, do meu tempo profissional, para disponibilizar a esta associação, porque eu acho que os idosos, até fico sensibilizada, porque eu acho que os idosos dessas freguesias merecem. Porque não há respostas e muitos deles não têm suporte e vê o sofrimento deles. É isso que leva a continuar.
Muito bem, muito obrigado. Senhora deputada, pergunto-se nesta... se vai usar o seu direito de réplica nesta ronda, se ainda falta algum esclarecimento.
Sim, Sr. Presidente. Senhora Ana Paula, eu coloquei mesmo a questão de voluntariado, que é que assegura a parte administrativa, porque eu acho que muitas vezes esquecem de que há uma quantidade de documentação e de decisões de entrega de quem está à frente destas instituições que acaba por não ser valorizado. E é muito importante, porque isso é um trabalho que não se vê, é cansativo, requer muitas horas e acho que tem que ser respeitado. Daí pedir a confirmação se efetivamente era feito à base voluntariado e estar a pedir cumprimento de prazos a quem já está a fazer um esforço sem nada em troca, a não ser o fazer bem aos outros, às vezes é um bocadinho injusto. Pedir só que me confirmasse, a vossa instituição está licenciada pela UISA. Obrigada.
Muito obrigado, embora não tenha sido colocado nenhuma questão, mas faça favor.
Sim, somos IPSS desde 2022.
Muito bem, nesta segunda ronda pergunto se há mais alguma inscrição por parte dos grupos ou representações parlamentares que não tenham usado a palavra. Não. Pergunto se há necessidade de abrir uma terceira ronda, sendo que nesta ronda as questões são agrupadas. Sr. Deputado Marco Martins e Sra. Deputada Hélia Cardoso, relembro aos Srs. Deputados que dispõem apenas de 2 minutos para formular as suas questões. As perguntas são agrupadas e a resposta é no final, em conjunto. Passa a palavra ao Sr. Deputado Marco Martins.
Obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo a si e aos colegas que estão aqui presentes e que nos acompanham também através da videoconferência. Em primeiro lugar, destacar a presença e agradecer o trabalho que a Ana Batista, enquanto Presidente da Associação para o Desenvolvimento de Santa Bárbara, tem feito, a todos os colaboradores, que de facto tem tido um trabalho extremamente meritório, e destacar a impressão com que falou dos idosos. É muito importante. E de facto, o nosso corpo de dirigentes, quando sente de facto os problemas com alma, com o coração, destaquei para nós, tesouros políticos, relevamos muito essa sua alma, o seu sentimento nesta matéria. E permitam-me aqui, até porque tem pouco tempo, só centrar a questão de facto económica. O projeto resolutivo propõe é o reconhecimento formal dos centros de convívio, dos remédios, e de Pilar da Bretanha, e também o reconhecimento do Centro Comunitário de Santa Bárbara. Mas falando aqui da questão dos centros de convívio, estamos a falar das valências sociais com financiamento mais baixo. Estamos a falar, o valor padrão que esteve vigente em 2025 apontava para 8,42 euros por utente. Estamos a falar de um valor de 126 euros e 30 cêntimos para 15 vagas contratualizadas, o que dá por ano 1.500 euros. É este. E a resposta do Instituto da Segurança Social dos Açores, temos que ter perfeita noção, foi esta. Que o pedido para ser elaborado no CCVC, o CCVC é um contrato de colaboração valor cliente, ou seja, a Segurança Social passa a financiar esta valência, ou seja, os 1.500 euros por ano, foi a seguinte, será arquivado, atendendo a não ter existido respondente que o posto orçamental permite a sua aprovação. Ou seja, neste caso concreto, não foi falta de entrega de qualquer documentação, foi uma questão orçamental. E creio, com todo o respeito pela tutela, estamos a falar de uma resposta extremamente importante, mas de 1.500 euros. O GAN, para permitir o funcionamento de uma resposta bastante importante para, para Ponta Delgada, aqui mais para duas freguesias específicas. E, de facto, nós não conseguimos, o grupo parlamentar do Partido Socialista não consegue perceber, e sem qualquer demagogia, se tivéssemos a falar de outra resposta social com valores mais elevados, um centro de dia, por exemplo, que acarreta outro nível de financiamento, nós poderemos tanto perceber 1.500 euros por mês. Por ano, aliás, é o que estava em causa, e a resposta foi negativa. Não estamos a falar de qualquer burocracia, é desse aspecto, e lamentamos, de facto, a decisão. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Hélia Cardoso.
Obrigado, Sr. Presidente. Vim a pedir à Sra. Ana Paula Batista se nos podia facultar o relatório de contas da instituição de 2025, para nós conhecermos os dados financeiros, e uma questão... Se, e uma vez que conhece tão bem os utentes destes centros de convívio, se há a possibilidade de haver aqui um cofinanciamento por parte dos próprios utentes nos valores que são necessários para manter o centro de convívio em funcionamento. Obrigada.
Muito obrigado. Para responder às duas questões, embora penso que numa primeira não houve grandes questões, mas faça favor, tenha a palavra.
Bem, atendendo aquilo que o Dr. Marco disse, não nos foi, reforçando também, não foi nos pedido qualquer documentação depois da candidatura. Durante a candidatura nós submetemos toda a documentação que foi, que era solicitada. Depois disso, apenas recebemos um deferimento da carrinha e tivemos vistorias aos espaços, onde decorrem o centro de convívio do Pilar e dos Remédios. Em relação ao relator de contas, não tenho aqui comigo, mas sim posso disponibilizá-lo. E quando refere para os utentes poderem colaborar financeiramente, estamos a falar aqui de idosos que recebem pouco mais de 200 euros com medicação para comprar despesas correntes, pronto. No nosso ponto de vista, acho que não, mas no ponto de vista do governo não sabemos.
Obrigado, senhoras e senhores deputados. Está encerrado esta audição, agradecendo a presença da Presidente da Associação para o Desenvolvimento e Promoção dos seus contributos, e também depois vou-lhe deixar o meu e-mail para o envio eventualmente daquilo que foi solicitado e de qualquer documento que entenda pertinente para ajudar a Comissão e os deputados de cada grupo parlamentar a melhor ficarem habilitados para analisar este projeto de resolução e, quando ele subir a plenário, ser devidamente votado. Qualquer documentação que entenda, faça favor, envie, e assim presta-nos os esclarecimentos que nós hoje tivemos a tentar também obter e que obtivemos, mas que até ao fim da análise do diploma está às portas abertas. Muito obrigado.